Scotty doesn't know that Fiona and me do it in my van every Sunday. She tells him she's in church, but she doesn't go. Still, she's on her knees, and Scotty doesn't know. Oh, Scotty doesn't know. Oh, so don't tell Scotty. Scotty doesn't know. Scotty doesn't know.
Fala, galera da Uber Radioativo, mais um Ciriboteco na área. Bem, a gente tava meio sem tema, meio largado por aí, então a gente resolveu falar daquele gênero de filme maravilhoso, que pode ser bom, às vezes, pode ser ruim, pode não prestar, mas nunca te deixa na mão. A gente vai falar de filme besterol agora. Eu sou o Pedro e eu vivo pra um bom filme besterol.
Eu sou a Carol e os meus maiores companheiros da madrugada às 3 da manhã são os filmes besterol.
Eu sou a Amanda e filme besterol é tudo para mim.
Oi, gente, eu sou a Roberta e eu vim pegar indicação de filme bom.
Já digo que você não vai encontrar aqui.
De filme ruim, você...
Filme, então, filme besterol que agrade, sabe? Que dê aquele, entendeu? Aquela vontadezinha de terminar, de continuar assistindo. Porque um filme besterol não tem muita referência. Gostaria de ter mais.
Olha, tem filme besterol que é um berço de referência, assim, molda a pessoa, entendeu? É... Eu posso começar com Todo Mundo em Pânico. Forma caráter esse filme. Porque ele forma o seu caráter e ele forma a sua cultura cinematográfica. Porque ele referencia o cinema inteiro. Então, ele faz bem pra alma. Faz bem pro intelecto.
Ah, quando eu vi Todo Mundo em Pânico, ainda não era gente. Aí eu não peguei referência de nada.
O Todo Mundo em Pânico é muito universal, né? Que ele engloba todos os filmes que estão bombando no momento. Quer dizer... No momento da época, né?
Eu sou perplexo até hoje com Todo Mundo em Pânico 3, porque aquele filme faz uma junção perfeita de... Umas, cara, junta Matrix com Sinais, com O Chamado. Velho, não para. Eu só cresce, só fica mais louco. Tem o presidente dos Estados Unidos batendo em criança. Só melhora, entendeu?
Nossa, acho que eu nunca vi esse filme.
Porra.
É que tem... Vários, né?
Tem 5. E assim, é interessante porque do 1 ao 4...
O 3 eu acho que eu nunca vi.
Louco,
tava, mano, jogando aqui na internet. O 3 é que tem aquela mulher, aquela moça do... Ai, eu não sei o nome agora.
Os 4 primeiros... Oi, tô perdida. Os 4 primeiros são Kana Ferris. Aquela atriz, comédia.
Sim.
Faz aquela série Mom.
A loirinha.
Ela é a protagonista. Isso, ela é a protagonista dos 4 primeiros. Eles têm uma história. É impressionante isso.
Mas ainda funciona, tipo, 2021 esse filme?
Então, o último foi lançado em 2014, eu acho. Foi o 5. Funcionar?
Cara,
essa é uma
funciona
boa
se você
pergunta.
Não tiver nada melhor pra ver.
Ah, mas que assim. Tem alguma coisa melhor pra ver, galera.
Mano, você tá lá, sabe? O que eu vou ver pra me dar um ânimo?
Branquelas. As Branquelas.
Nossa.
As Branquelas é uma comédia besterol, e aí?
Demais. Sim. Esse filme é tudo, gente. Assim, segura meu poodle, sabe? Isso nunca saiu da minha cabeça.
Eu sou completamente travado até hoje naquela cena. Sua mãe é tão velha, que quando sai leite do peito dela, sai assim. E daí ela sopra pó de maquiagem. Pó. Velho, eu perco tudo.
Perfeito.
Nessa hora. Eu só morro.
Gente,
ele
tava passando na TV.
Eu poderia
um
ver
dia 57
vezes.
E ele é um filme tão bom que ele, você percebe que ele é ruim. Mas ao mesmo tempo ele é bom.
Por
ele
quê? Eu não consigo perceber que ele é ruim.
É uma comédia besteirão em essência, entendeu? Irmãos Wayans, é tipo umas piadas ruins. Mas é bom. As Branquelas, de todos os filmes besteiróis, todo filme dos Irmãos Wayans, por exemplo, ele tem alguma aura especial que sempre funciona. Eu não sei se tem que ser dublado. Eu nunca vi legendado, por exemplo. Então eu não tenho uma base pra falar.
Mas vocês assim, concordam que se esse filme fosse lançado hoje, tipo 2021, ele não seria aceito pelas pessoas?
Não, não funcionaria.
Sim, eu acho que pode ter... Eu não lembro agora, mas pode ter algumas piadas que iam ser muito canceladas agora.
Não, eu acho que nem a premissa seria aceita. Aqueles caras vestidos tipo, nada, as pessoas não comprariam nada, elas só falariam, nossa, que merda.
Problematizar muito em cima, sabe? E é algo que, gente, não dá para problematizar besterol, tudo bem. Existem limites éticos que nós temos que impor. Mas eu acho que não dá para ficar problematizando cada coisa que a gente vê em filmes besterol no geral, porque eles são besterol, tipo, é isso.
Cara, é assim, eu concordo nesse sentido, porque eu acho que é um filme que ele seria lançado sem tanto burburinho, por ser besterol, pelo contexto, assim, do filme. Mas eu acho que ele não funcionaria da mesma forma que ele funciona. É que ele foi lançado naquela época e, sei lá, ficou travado naquele tempo. E sempre que você assiste, você volta para aquele momento. Então, você sempre fica na do filme, ele sempre fica naquele universo. Então, ele nunca fica datado. Por mais que ele fique, ele nunca fica realmente datado que você não assiste, que você começa a caçar problema, porque você tá dando risada, você se perde. E é isso.
Se ele fosse lançado agora, o que me vem na cabeça é a cena de segurança é abaixando a roupa da menina pra dizer que o peito dela não era de verdade, mas na verdade era ela de verdade.
Sim.
Nossa, isso é muito comentado.
Não ia funcionar, mas sempre que a gente vê, a gente só, tipo, pá, tem isso, né? Tô danizado aqui. E eu ainda acho que é duplada. Acho que tem um apelo brasileiro muito forte em relação às Branquelas. Eu não sei qual é a fama do filme lá fora, sabe? Realmente nunca fui atrás de saber. Eu sei que todo mundo aqui ama esse. E eu amo também. Então eu sou uma pessoa livre pro amor. Então eu vou amar as Branquelas.
Nossa, mas eu lembro que assim, na época que eu assistia Branquelas, nossa, como meus pais deixavam assistir aquilo? Eu era tipo uma criança, mas enfim, tudo bem. É, eu assisti também um outro filme que eu lembrei agora. Gente, eu não sei, vocês já assistiram O Pequenino?
Caralho, velho.
Já,
Pequenino. Já. É muito problemático, eu vou só
eu
dar
tenho
um
muito nervoso de ver esse filme, muito só. Nervoso. Lance da mamadeira, gente, da mamadeira e do peito.
Nossa, gente, era problemático. Como eu assisti.
Botei no Google Imagens, fiquei assustada.
Velho.
Me lembra alguma coisa. Sabe, você pegou uma memória que tava no meu subconsciente?
Ó, diga-se de passagem, outro filme dos Irmãos Wayans. Pra ver é o padrão. Esse filme, ele só é podre. Ele só é podre. Mas ele é podre pelo que ele representa. Mas ao mesmo tempo ele é engraçado. Mas ele perde força. Porque
é meio absurdo, tipo aquela parte que eles levam o suposto bebê no médico e aí ele é todo tatuado e ele tem tipo umas picadas, assim, como se ele usasse heroína.
Meu Deus!
Mano, cara, a questão do filme é que, assim, eu assisti a primeira vez, eu era criança, fica a questão aí, por que que me deixaram ver esse filme? Mas eu rachei o bico, tipo, eu perdi tudo vendo ele. Só que depois que eu assisti mais velho, eu falei, pô, é ok, entendeu? Dou uma risada numa cena ou outra, tenho uma memória afetiva, sei lá. Mas não é.
Eu acho que quando eu assisti esse filme, quando eu era criança, eu não entendi nada. Só, tipo assim, fiquei refletindo, assim, refletindo no nada mesmo, que eu não entendi ele. E quando eu assisti ele mais tarde, eu fiquei horrorizada, gente. É horror atrás de horror nesse filme.
Ele é cringe.
É a sensação, cara, quando a gente assiste meio que entendendo exatamente o que tá passando. É muito bizarro.
Agora, sabe um filme que nunca fica datado? Nunca perde a força? Sempre mantém?
Eu acho que vai falar, mas enfim, fala.
Eurotrip.
Sim! Cara,
Eurotrip ainda é meu sonho da juventude. Entendeu? Esse é um filme que precisa ser louvado. Cara, o nível de absurdo daquele filme é tremendo. É tremendo, cara. Mas ele funciona. Assim, você só compra. Até hoje eu tenho o sonho de estar no Vaticano. Eu queimei a patina do Papa. O povo acha que o Papa morreu. De repente eu me enrosco numa cortina, numa janela da igreja papal. Eu saio na sacadinha e o povo acha que eu sou o Papa. Cara, como? What the fuck? Mas é bom. É bom. Entendeu?
É muito bom. O melhor é que, tipo, tudo isso acontece e os amigos do cara estão lá embaixo, assim, só tipo, ai, que tonto, hahaha. Sabe? Como se ele não... Como se não fosse um absurdo, assim.
Cara, muito bom. E o moleque pra tomar um pau da guarda-papal e os hooligans aparecem só pra, tipo, causar, meter a porrada. Velho, ó. Exato. Esse filme não tem como, velho. Não tem como dizer.
Não, tem uma pérola, né? Tipo, no começo do filme, que tem aquela cena da festa, que o... A menina já terminou o namoro com o cara. Aí vem a música, né? Aquela... É o Matt Damon cantando aquela
Matt
música.
Matt Damon, cara.
Quando que o Matt Damon tá assim, sabe?
Velho, eu posso fazer um compilado aqui de... Eu perco muito com aquele filme. A cena é que eles estão no trem. E tem o italiano no mesmo vagão que eles. E daí eles ficam passando pelos túneis, onde fica tudo escuro. E cada hora o italiano tá se aproximando numa situação diferente. E ele manda um excuse! Só que no túnel final, cara, é o túnel mais longo. Você só escuta barulho, a galera ficando surtada. A hora que aparece, tá todo mundo numa cadeira. 3 dos 4 estão numa cadeira. O outro moleque ficou no outro banco ali, junto com o italiano tá sem calça, com as pernas em cima dele. Só fica olhando ali, excuse! Não tem condição.
Gente, só pra contextualizar, esse é um filme que, assim, resumo do resumo. O cara, eles terminam o ensino médio e aí a namorada dele, tipo, termina com ele. Aí ele descobre que ele era corno e aí ele fica meio sem vida. Mas ele conversava pela internet, bem entre aspas, porque era uma coisa bem anos 2000 ainda, com uma menina da Alemanha. Aí ele decide ir atrás dela. Então vão ele e uns amigos, tipo, pela Europa, assim, até chegar em Berlim. Só que acontece muita coisa doida, é muito engraçado.
Cara, eles chegando no leste europeu. Totalmente devastado, tipo, cinza, as coisas pegando fogo, totalmente destruídos, eles foram roubados, daí o cara só chega assim, fala, a gente não tem muito dinheiro, será que dá pra gente fazer? A gente não tem, sei lá, 75 centavos. Os caras falam, porra, vocês são milionários, eles ficam hospedados no melhor hotel, os caras têm um mordomo lá, um menino, um cara que fica servindo eles, e ele apanha do chefe, ele fica tomando tapa do chefe dele, do concierge do hotel. Daí tem uma hora que o cara só dá uma gorjeta pra ele, uma moeda de 5 centavos, ele pega a moeda, ele olha assim, ele fala, finalmente, eu me demito, agora eu vou ter meu próprio hotel com 5 centavos.
Gente, eu nunca vi esse filme. Eu confundi esse filme com Eurovision. Da Netflix.
Oh, Eurovision também é bom, não fala mal desse filme. É bom. É
eu particularmente bom. Não gosto.
Eu sei que vocês não gostam. É bom. Will Ferrell, maravilhoso. Rachel McAdams, dou minha vida pra ela. Então, assim, ó, as músicas são boas. Tem até Demi Lovato no filme, gente.
As músicas são boas, realmente. Mas tirando isso, meu Deus.
A música do filme foi indicada ao Oscar. Mexe.
Tem gosto pra tudo, né, assim.
Ah, não. Para, a música é boa. A música é final, lá.
Não, tô zoando. Então, a música é boa, a música é boa. Mas o filme não é bom, não.
O filme, sim. Ele é perfeito, mas ele é bom, sim. Ele é muito bom. Comédia Will Ferrell na cabeça.
O filme que eu queria trazer, eu não sei se vocês já viram, mas é um filme muito ruim, de tão besterol que ele é, que é Os Vampiros que se Mordam, que é, o filme tenta trazer um tom de comédia juntando todos os filmes da saga Crepúsculo. Vocês já viram esse filme?
Já.
Não.
Gente, esse filme é muito zoado. Tipo, se vocês já viram Crepúsculo, tem aquele trio do mal, que tem a ruiva, o cara negro e o loirinho. E daí no filme, nesse filme zoado, né, eles botam como se eles fossem um Black Eyed Peas. E aí rola todo um... Gente, é muito engraçado. O Jacob, quando ele vai virar lobo, ele vira um chihuahua.
Olha, esse filme...
Sim, parece horrível.
Vou falar.
É
esse
muito
filme,
ruim, é muito ruim.
Esse filme parece melhor no papel. Porque eu vou confessar que ele não me compra. Mas eu tô rindo agora. Com as ideias, tá ligado? O trio do mal, o seu Black Eyed Peas, o cara vira um chihuahua. É bom,
não,
mas não
e
funciona.
A trupe do Jacob e os lobos, eles estão todo mundo de shortinho, tipo sabe, shortinho bem curto e todo mundo sem camisa, aí eles fazem umas dancinhas. O Jacob vem com o contrato dele do filme dizer: eu tenho que ficar sem camisa o filme inteiro. É umas coisas muito zoadas, muito, muito zoado mesmo. Fora outras coisas que eu não me lembro, porque eu já vi esse filme há 300 anos.
Não, assim, ele parece melhor no papel. A ideia é boa, o conceito é bom. Zoar Crepúsculo.
Não parece, não. Parece que vai ser ruim e deve ser ruim.
Não, mas é filme besterol, Roberto. É filme besterol, claro, ele não, ia parecer ruim.
Não, 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 não. Você é besterol. Lógico. Não, calma aí. Não, não tem um arco.
Cara, é pra parecer. Tudo que a gente falou aqui parece ruim. E simplesmente é uma questão de sorte. É uma questão de estar iluminado naquele dia, naquele ano que ele saiu no cinema. Agora saiu numa plataforma.
Certo, você vai assistir, né?
Tipo, assim,
na vibe.
Ah, e funciona, depende, né? Às vezes você vai ver deprimido o filme e você fica feliz. Às vezes você vai ver deprimido, só não vai adiantar você ver um filme desse.
E fica mais deprimido.
Fica mais deprimido, porque o filme é ruim.
Mas eu acho que a proposta do besterol em geral é ser bom justamente porque é ruim, sabe? E aí é por isso que eu acho que quando a gente vê, assim, o enredo... Não, não o enredo. É, o enredo, assim, tipo, a sinopse dos filmes besterol. A gente fala, meu Deus, essas pessoas estavam muito chapadas por fazer isso. Que é o caso, por exemplo, de Pineapple Express, do Seth Rogers. Tipo, Seth Rogen. Ai, gente, esqueci o sobrenome dele. Alguém me dá uma luz.
Seth Rogen? É.
Isso, esse mesmo.
O sobrenome ó. É tipo Chris e Greg, todo mundo odeia o Chris.
É. Mas, cara, é muito isso. Eu não sei se vocês já assistiram esse Pineapple Express, eu não sei como é a tradução em português, deve ser, sei lá, um dia muito louco. Tirei isso da
minha
cabeça agora.
Eu acho que eu já vi, mas eu não me lembro direito.
Cara, tem um traficante...
Segurando as pontas, pesquisei aqui no Google.
Isso, segurando as pontas. Mano, tem um traficante, aí o cara vai lá e aí dá um monte de merda, e eles se envolvem numa treta com... Eu não lembro agora se eram os caras da máfia ou eram uns poderosos.
Esse filme é bom. Esse
aí,
eu já assisti.
Bordão, tipo...
Eu fui pesquisar aqui, eu lembrei desse filme, veio ser flashes, assim, flashes. Eu lembro do Rino. Eu lembro do Seth Rogen, dos outros dois protagonistas nus, deitados, assim, num buraco, porque eles caíram nesse buraco, eles estão tentando se esquentar. Eu lembro flashes, mas eu lembro que é bom. O Seth Rogen costuma falhar.
Esse filme é muito bom, e quando você olha no papel, você fala, meu Deus do céu, o que essas pessoas tomaram para criar um filme desses? E, de fato, não duvido que não tenham usado entorpecentes. Mas é muito bom, cara.
É sobre entorpecentes. É necessário. É mais uma experiência antropológica do que qualquer outra coisa. Pô.
Pois é.
Mas esse é bom. Mas esse é aquele bom conceitual. Porque a ideia é mais bem elaborada. Que nem os vampiros que se mordam. Ele é só tipo assim... Putz, esse filme aqui que tá fazendo sucesso, não tem?
Ele é só ruim.
Vamos fazer uma paródia? Vamos fazer uma paródia. Ataca mais três filmes aí, boa, tá ligado? E assim saem os filmes, mas terão ruim. Às vezes acerta.
Eu queria lançar um manifesto contra as paródias, porque assim... Por que paródias? Todas são horríveis. Eu não sei por que as pessoas fazem paródia. Não, sério, não quero aqui ser a hater do contra, porque eu já fui isso em outro episódio. Paródia é uma instituição falida. Precisa acabar. A paródia precisa acabar.
Cara, não se fazem paródias boas desde o Galo Frito. Alguém aqui lembra do Galo Frito? Canal do YouTube? Maravilhoso.
Eu não utilizava esse meio.
Eu não utilizava.
É porque minha família
era proibida.
Minha família era o nome, mas eu acho que eu nunca vi. Ou sei lá.
Você sabe quem é?
Eu não era usuária também.
Vocês sabem quem é parte dos seis?
Não.
Eu sei, eu adoro ela. Mas...
Ela fazia as paródias do Galo Frito. É uma paródia excelente de Diamonds, da Rihanna. Que é...
Todo mundo tem o direito de errar, né?
Não, Roberta, não. Não, 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 não. Não. Você não sabe do que tá falando. Você não viu esses vídeos.
Eu sou contra a paródia, ponto.
Eles constituíram a adolescência de uma nação, que é a nação brasileira. Entendeu? Galo frito. Eu tô tentando lembrar a paródia de Diamonds. Tem alguma coisa de gatinho. Começa assim, ó. Wi-Fi do vizinho não tem senha. Eu me fudi.
Não.
Maravilhoso. Ela canta
bem. Pelo amor de Deus.
Eu canto mal, mas ela canta bem. O negócio aqui é a letra. A genialidade.
Nossa, eu lembro que... Eles fizeram uma paródia tipo, do debate para a presidência. Nossa, entre a S e o Dilma. Gente, eu decorava aquilo inteiro. Era muito engraçado.
Eu e a Roberta vendo o musical do Lin-Manuel Miranda. A Carol.
Assim.
Decorando o galo frito. Cada um tem a sina na vida, né, gente? É isso aí. Lembrei de uma coisa. Esse filme ele não é exatamente um besteirol. Mas eu tava pensando sobre ele há um tempo atrás. E ele é uma adaptação de um desenho famoso. Enfim, não só dos anos 70, como depois também. Um desenho do Hanna-Barbera. E ele não é exatamente uma adaptação, porque ele não funciona muito bem como uma adaptação fiel. Mas é um filme que tá fazendo 19 anos esse ano. Semana passada foi o aniversário. E assim, como já é de lei, eu tenho que trazer ele aqui, porque ele é maravilhoso, ele faz parte de quem eu sou, que é Scooby-Doo.
Lá, velho.
Nossa, eu tava esperando.
Cara, ele coloca em todos os episódios.
Scooby-Doo? Mas Scooby-Doo tem o quê de besterol, cara? Não, tem um quê de besterol.
Tem um quê de besterol.
Ele tem?
Porque ele não adapta em nada. Gente, tem o Scooby-Doo. Bombado gigante. Que saiu da cabeça do Mr. Bean. Vai vendo. Tipo, tem troca de almas no filme. As coisas
do Scooby-Doo. Tu gosta do Scooby-Doo?
Não. Mas eu gosto do fato dele ficar bombado gigante. E sair da cabeça do Mr. Bean.
Não, porque eu descobri que tem uma galera que é, tipo, hater do Scooby-Doo.
É normal.
Mas ele é. Gente, o Scooby-Doo é um fascista, gente. Não, não é o Scooby-Doo.
Por favor, discorra sobre o assunto.
É.
Pensa. Tipo, em teoria, ele poderia ter um destaque, um sucesso, que nem, sei lá, o Scooby-Doo tem, sendo do jeito que ele é. Mas ele queria passar por cima e controlar todo mundo e manipular todo mundo. E aí ele faz isso ainda escondido. E ele tem, porque ele quer fazer a propaganda dele, então ele meio que entra, assim, usa o Mr. Bean pra ser a propaganda dele, e aí ninguém, sabe, se manifestar contra, tipo, e ele, gente, ele hipnotiza jovens. Existe algo mais fascista nisso?
Mas tá aí, tá bom, então K-pop agora é fascista também, porque também hipnotiza jovens.
Não.
Melhor
você não tocar nesse assunto.
Eu também acho complicado.
Não pode falar de K-pop aqui nesse
podcast. A polícia vai bater na tua porta.
O Dave tá me mandando mensagem aqui, eu vou ignorar. Enquanto eu ignorar, tá tudo certo. Porque tudo que hipnotiza
eu
jovem.
Não vou comprar essa discussão. Bom,
então a banda Restart, no começo dos anos 2010, era fascista? Não era! Todo mundo saía aí de caras coloridas.
Vocês estão confundindo o que é hipnotizar com um surto coletivo de gosto ruim. Uma coisa é quando a banda em si, sei lá.
Assim de Restart.
Pois é, seria o Restart, usasse, sei lá, umas ondas sonoras hipnotizantes nas músicas e tal. Outra coisa é só quando tá todo mundo junto falando, meu Deus do céu, adoro a cor da calça dele, uhul! Quando, na verdade, o cara nem sabe o que ele tá vestindo, sabe?
Nossa, gente, eu preciso fazer uma confissão aqui. Eu era fã de Restart.
Eu também,
eu chorei
muito.
Eu chorei muito no show deles e uma revista me entrevistou e tirou uma foto minha. E eu tava com a blusa toda molhada, parecia que eu tava babada, mas era de choro. Só que, tipo assim, eu não sei qual era a revista e eu não sei se realmente eu saí na revista, mas me entrevistaram.
De repente, a Amanda saiu na revista Capricha, uma garota caprichinha.
Não,
tá ligado, né?
Não, eu saberia desse mico, gente.
Amanda, eu fui no show do Restart e, pasmem, Quem abriu o show do Restart foi o bonde da Estonda.
Porra, esse... Oh, que show! Que show, na moral.
Pensei nesse momento.
Gente, eu lembro dessa época e parece que é mentira.
Festa dos colégios, sabe essa época?
Sim.
Esse cara, é muito sempre... Zona Oeste, Rio de Janeiro,
eu
acho.
Eu sempre fui mais banda cine. Banda cine mora no meu coração.
Cine é maravilhoso também.
Eu amo cine e as cores.
Gente, não era pra pegar, tá ligado? Nunca, eu não lembro de uma música da banda cine. Só lembro
as
do nome.
As cores é perfeita.
As cores lá fora.
Não, aquela... Aquela, aposto um beijo que você me quer. Qual que é o nome dessa música?
Não sei, mas essa música é muito famosa.
Aposto um beijo que você me quer.
Alguma coisa assim.
Isso,
mas...
garota.
Isso.
Caralho. Mano, que surto coletivo.
Tem a Usurpadora também. É o...
A Usurpadora tá no Globoplay agora. O que que tá acontecendo com o mundo? Passou no SBT durante eras. E agora tá no Globoplay. Você pode assistir a Usurpadora quando você quiser. É um negócio muito louco, Zé. É o futuro. Agora, putz, eu quero achar aquele episódio de Usurpadora em que acontece tal coisa. Daí você vai, você pode assistir pra reviver naquele momento. É o futuro. Antes você tinha que esperar passar no SBT, dar um hiato e passar de novo.
Ah, falando em SBT, acho que o Besterol, o master do Brasil, da nossa cultura, né? Que não é nosso, mas é nosso. É o Chaves.
Chaves. Mas o Chaves é Besterol.
Ah, cara, é só Besterol. Pelo amor de Deus, você é uma pessoa de 40 anos vestido de criança, galera.
Não, até aí, então Greasy também é Besterol, porque são
mas é. Caras... Mas é óbvio que é.
Não, é uma comédia romântica. Musical.
Ah, não. Peraí, galera. A gente tá pensando o que é o Besterol, eu acho. Vou pesquisar uma definição aqui.
Não, Besterol, que nem Eurotrip é uma comédia Besterol, mas que não faz referência a nada. Ela só é absurda. Chaves é absurdo. Eu não sei se é absurdo, porque ela é uma série infantil. E ela tem um exemplo de Chaves como uma série infantil sobre a visão das crianças. É quando eles entram na casa da bruxa do 71 e eles veem ela vestida de bruxa, vem mó calabouço e o escambau, o bagulho mó satanista e tudo. E, na real, eles nem tinham entrado no apartamento, porque a imaginação da criança indo muito longe. E sim, eles são crianças. E é um programa pra crianças. É tipo assim, é mais um reflexo sobre a infância. É quase filosófico o programa. É uma aula de psicologia.
Só porque é pra criança não pode ser Besterol?
Não, ele é Besterol. Hoje, gente, você tá vendo ele Besterol? Como Besterol? Porque você fala, pô, é um adulto de 40, 50 anos vestido de criança. Mas...
A gente não pode confundir comédia com Besterol, sendo comédia elaborada e pouco elaborada. Eu acho Chaves bem elaborado, mas enfim.
Você não acha bem elaborado?
Eu acho Chaves bem elaborado.
Ô, então, louco, Roberta, pelo amor de Deus.
Ah, não, galera.
Não, Roberta.
Não, eu acho que é bem...
Você é a única contra.
Não. Peraí, bem feito e bem elaborado, socorro.
Bem elaborado. Cara... Não. Pensa nos conceitos que tem ali. Pensa. Um moleque órfão que vive dentro de um barril.
Oh, nossa, muito elaborado. Galera, eu sou muito necessária no Cine Boteco pra fazer conta de ponto. Porque eu sou sempre eu que fico trazendo caos. Cara, não tem nada de bem elaborado nisso. É muito simples. Não é que eu tô falando que seja ruim, galera. Peraí. Só não tô concordando que seja
bem elaborado. Eles executam a proposta que eles querem. É bem feito nesse sentido.
Não, mas eu acho bem elaborado. Eu acho, tipo, uma ideia um pouco, que vai um pouco além da, tipo, da simplicidade de ser só aquilo. Velho, basta você olhar os episódios chaves que fazem você chorar são justamente esses episódios que provam a complexidade de Chaves. Todo mundo chama de ladrão.
Não, esse episódio aí você pegou na ferida.
Pô, tem toda a trama do Seu Madruga lá que não paga aluguel. Tem... O Kiko, que é um menino mimado com uma mãe solteira. Tem o professor Girafales.
Que pega o dinheiro do aluguel pra usar pra ele mesmo.
Exato, cara. Tem a menina que vê o pai que é malandro e também é malandra. Tem coisa pra cara. Tem uma complexidade ali. Tem uma leitura sobre a sociedade muito além do que você tá
então,
falando.
Então, mas o Besterol, ele prevê isso aqui. Vou ler pra você a definição de Besterol do Google. Gênero de humor definido por seu conteúdo absurdo, escrachado, crítico, geralmente usado para criticar situações cotidianas, a sociedade ou a política. Comédia besterol. Essa é a definição.
Mas quando eu nasci, o Google não existia, então para mim besterol. Entendeu?
Alguém pega uma enciclopédia aí pra gente ver a definição de besterol.
Argumento que eu uso pra vida agora. Quando eu nasci, o Google não existia. Então, foda-se. Mas Chaves. Não, gente. Chaves é elaborado. Chaves é um show infantil elaborado. Seu Jaiminho, carteiro. Porra.
É tudo.
Não, ele é brabo, cara. Eu tinha uma coleção de DVD. Que era só especial do Kiko. Era um episódio centrado no Kiko, não tinha o Chaves. Mas tinha toda a galera do Chaves. Todos os personagens, menos o Chaves, mas o protagonista era o Kiko. Era histórias do Kiko. Eles ficavam meio que numa lanchonete. É um bagulho. Eu não sei nem como eu tenho. Como eu tinha, né? Perdi o tempo, esses DVDs. Mas, ó, era fino, fino, coisa boa.
Não, vocês estavam falando agora dessa questão, tipo, do simples ou não, e eu lembrei de dois besteróis, sei lá, de dois filmes besterol que eu gosto muito, e quando eu penso, assim, no plot deles, é muito simples. Os dois filmes são Detroit, Cidade do Rock, e o outro é Dazed and Confused, tipo, eu acho que nem tem tradução, mas enfim... O primeiro, ele literalmente passa em um dia. São três adolescentes que compraram ingresso para um show do Kiss em Detroit. E aí eles passam o dia inteiro e tem um monte de problema. E aí tem sempre aquele amigo besta, o amigo galã, ou o amigo que tem a família inteiramente religiosa e acha que se ele escutar Kiss, ele vai ser incorporado pelo demônio. E é tipo, é isso. Se eu for falar o filme, não tem... Algo específico é isso, é os caras enfrentando os obstáculos para conseguir o ingresso e ir pro show do Kiss. Ponto, tipo, se passa em um dia, mas é muito legal, é muito divertido. E o outro é a mesma coisa. É um dia, tipo, eu acho que ele é dos anos 90, mas ele se passa em um dia, assim, do colegial, do pessoal dos anos 70, na verdade. Inclusive, tem umas galeras bem interessantes no elenco. Tem o Matthew McConaughey. E o... Ah, esqueci, não. O Ben Affleck. Tipo, é muito X. Mas é isso. São adolescentes dos anos 70 ouvindo música, indo pra lanchonete, pra escola e depois uma festa. É isso que acontece no filme. Mas é muito legal, divertido e é muito engraçado também as coisas que eles colocam. Então, tipo, é muito doido isso, porque é muito simples.
É, e a Carol falando, você começou a ativar aqui memórias... De filmes que são besterol, eu simplesmente tava ignorando na minha mente. A gente pode começar com um grande besterol dos anos 2000. Superbad. Gente, Superbad. Uhum. McLovin.
Então, eu nunca vi esse filme, sabia?
Roberta, é por isso que você fala essas coisas aqui nesse programa.
Me falta referência, eu sei.
Como assim, cara? Uma vez você nunca viu criança?
Nunca vi nenhuma vez. Nunca, nunca. Zero.
Superbad. Com Michael Cera. Aquele moleque que fez Scott Pilgrim. Maravilhoso. O Jonah Hill. Tava gordinho ainda na época. E... Eu esqueci o nome do ator que faz o McLovin. Porque pra mim ele é simplesmente o McLovin. Então, é isso.
Eles... Ah, já vi esse filme.
Já vi esse filme. Já vi. Você. Caralho! Superbad! Não, tá tudo errado aqui, gente.
Superbad é muito bom. Assim, sempre que alguém vai dar uma festa, a meta é ser Superbad. Tipo, não tem outra. Não tem outra.
Não, eu já vi muita festa chamada Projeto X. Projeto X é besterol. Alguém aqui já viu o Projeto X?
Eu acho que é.
É?
Eu sei da premissa dele, mas eu nunca vi. Eu acho que é.
Então, porque é tipo assim... Tentou ser Superbad. Ele tentou ser um Superbad pra maiores de 18. Só que não funcionou. Porque, tipo assim, ele funcionou pra dar nome pra festa. O jovem ali, depois desse filme, adorou falar... Festa, Projeto X e pá, tal. Mas...
É. Exatamente.
Mas só pra isso. Porque Superbad é até hoje... Gente, a Emma Stone, a Cruella, a menina que ganhou o Oscar e o Escambau A4, ela tá em Superbad. Emma Super Stone. Bem, inclusive. Emma Stone.
Maravilhoso.
Exato. Todo mundo nesse filme é maravilhoso. Então, o moleque que entra com uma cara de jovem, ele só quer comprar bebida. E ele entrega uma identidade falsa. E só tem um nome na identidade. McLovin. Não tem sobrenome.
De óculos.
É. Exato.
Muito bom.
Ele é famoso.
Aí, o Havaí, assim, de quando vai ver... É,
sim.
Uma emitida no Havaí, umas coisas nada a ver.
É, cara, tem... Os policiais que ficam com ele a noite inteira são o Bill Hader, que tá super famoso, fez Barry agora e tal, e o Seth Rogen. Olha isso! Seth Rogen tá sempre... Cara, o Seth Rogen é muito bom, porque ele sempre tá lá. Ele pode só dropar, assim, aparecer e vazar, mas ele sempre tá lá. É impressionante. E a gente esqueceu do pai do comédia besterol, assim, do rei. Talvez o Deus dessa categoria de filmes.
O filho
Adam
do Mike.
Sandler. Adam Sandler.
Nossa,
não.
Nossa, isso que eu ia falar. Todos os filmes.
Não,
eu
Adam Sandler.
Murphy, gente, porque agora eu lembrei do filme O Norbit, sabe? Vocês assistiram?
Norbit, eu gosto.
Norbit. Assim. Ed Murphy é outro. Ed Murphy, gente, tipo assim, tem muito embaixador nessa área. Ed Murphy é um.
Ed Murphy e Adam Sandler, eles são muito. Todos os filmes que eles fazem são muito besterol.
Jim Carrey é outro.
Sim,
entendeu?
Sim. Os Cavaleiros são besterol.
E eu tô saindo de um filme depressivo dele. Que é Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que eu vi pela primeira vez ontem.
É incrível. Mas eu
bato o pé aqui pra falar que ele é um rei da comédia. Rei da comédia besterol. Entendeu? Ace Ventura é obra-prima.
É mesmo. Cara, eu acho que a gente vai ter que fazer 2 episódios só sobre besterol, porque tem muita coisa.
Não, se a Roberta quiser, pro próximo episódio, eu até estudo, cara. Pra refutar tudo que ela fala, pra refutar. Gente, não é descaso pro programa, eu vejo filmes e tal, é que a próxima conversa é meio descontraída. Não é que é descaso, mas eu vou estudar pro próximo, só pra refutar. É um negócio louco.
Ah,
aqui.
Vou ter que estudar também, então, pra gente ter um embate.
Não, você tá... É o Roberta. Você está amarga nesses últimos tempos. Você só palavras negativas.
Roberta tá
sobre
precisando
filmes,
de alguma coisa pra adocicar a vida dela.
Vocês estão precisando fazer um episódio sobre Lin-Manuel Miranda. Vocês vão viver assim, pura flores.
Gente, vocês já perceberam que todo episódio é pura flores? Vocês têm que... Eu vou dar um curso, eu vou dar coaching agora de otimismo, paz no coração.
Mas
leveza.
Deixa eu falar, cara. A insatisfação e a indignação movem o mundo, tá? Se a gente ficar satisfeito com tudo, entendeu? Por isso que eu tô aqui pra ficar amarga, reclamada,
mas é, entendeu? Olha que o nome desse programa. É Cine Boteco. Você vai no boteco pra ficar amargo? Não, você vai no boteco pra... Como assim?
Uma cerveja reclamando é a melhor coisa que tem, cara.
Também é, mas não só isso. Não quando você começa a falar de filme, tá? Você não reclama do filme. Você reclama do filme saindo do cinema. Saudades do cinema, inclusive.
Nossa,
você reclama em casa. Você fala, puta bosta, eu gastei meu tempo, tá ligado? Mas no bar você senta e fala, pô, cara, vi um filme top, hein? Top. Show. Zerinho bala. Pode ver. É isso que você faz, Boteco.
Não, mas eu adoro falar, nossa, mas eu vi um filme merda. E aí começa a deixar o quanto o filme é ruim. Isso também é muito engrandecedor, cara.
Você vê que é da pessoa, né? É de dentro. Vem. Não é fim de período, não é estreia. Vem de dentro. É um negócio.
Vem.
É difícil combater, viu? Olha. Bem, galera. Acho que é isso. A gente falou aqui sobre todo tipo de filme besterol. A gente jogou Chaves na roda. A gente trouxe, como sempre, Scooby-Doo. E não tem o que fazer. Filme besterol, ame ou deixo. Você nunca vai deixar, porque não tem como. Filme besterol tá sempre aparecendo na sua cara. E é isso. Você pode gostar, pode não gostar, mas algum vai servir pra você, eu prometo. A gente tá na Web Rádio Audiativo. Acompanhe os nossos outros programas. entrem nas nossas redes sociais, audioativo.eco no Instagram, acessem nosso site, audioativo.com, acompanhem todos os programas que a galera faz por lá, tem esporte, tem entretenimento, tem tudo. Esse foi mais um Cine Boteco. Eu sei que a gente não é muito pontual, muito regular com o calendário, mas a gente está sempre aparecendo para vocês. Até a próxima e um beijo. Snow, life is so hard, 'cause Scotty doesn't know. Scotty.